Obrigado, senador José Pimentel, nosso líder do governo na casa. As informações que Vossa Excelência traz enriquecem extraordinariamente essas minhas reflexões, principalmente porque Vossa Excelência já traz propostas concretas que são desafiadoras para o conjunto dos senadores, e acredito que a partir desse apelo feito por Vossa Excelência, certamente todos os senadores vão assinar o pedido de urgência para apreciação desse projeto que há 5 anos tramita na Câmara e que agora entra no Senado, propondo a transformação do crime de corrupção em crime hediondo. E agora ouço ao senador Pedro Taques, que também tem proposta nesse sentido.
Me permita, o senhor disse que ainda está frio. Perigoso está igual cadáver, muito frio, né? Aquele que está morto está frio. Está frio. Eu prefiro o quente que o frio. Muito bem. O senador Pimentel fez referência ao projeto de lei do ex-presidente que foi apresentado, que transforma a corrupção em crime hediondo. Em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, metade do ano, 5 anos, faltou vontade política. Não interessa quem é o pai da criança, nós queremos saber a criança crescendo. A criança crescendo. Por que este projeto não foi aprovado? Porque faltou vontade política. E a base é a maior base da história do Brasil. Por que não se aprovou? Esse é o primeiro ponto. A Constituinte Exclusiva, em 2006, existe uma proposta de emenda do deputado Amílio Teixeira, do PDT, também de 2007, e não foi aprovado. Falta vontade política. Não interessa quem seja o pai da criança. Isso não interessa. O que interessa é que nós possamos fazer surgir aqui a vontade política. E, com todo respeito, essa vontade política não existe aqui, a não ser que a porta esteja arrombada. Aí, cada um vai ficar preocupado com o seu. Aí todos vão votar de afogadilho, com pressa. Infelizmente, é assim que funciona, mas não deveria funcionar assim. Ninguém ainda entendeu, senador Aníbal, o que está ocorrendo aí fora. Ninguém pode ter a pretensão, a veleidade de entender o que está ocorrendo aí fora. Agora, algo está ocorrendo, e nós não podemos ficar aqui pensando, tá? Dando milho aos pombos. Não podemos ficar isso. Nós temos obrigações constitucionais.
Perfeitamente, senador Taques. Concordo com Vossa Excelência de que vontade política tem faltado para as votações mais importantes, para as decisões mais importantes nessa casa. E quando se trata da reforma política, nós sabemos todos os passos que foram ensaiados e não foram dados na atual legislatura nesse sentido. E no que diz respeito ao pensar, ao se reunir, ao conversar, eu diria que nenhuma reunião, nenhuma conversa alongada é prejudicial nesse momento. Eu acho que é preciso que haja mais e mais disposição para o diálogo, para a busca do entendimento de tudo o que está acontecendo, e se propostas forem surgindo no sentido de dar uma resposta ao anseio desses milhares que já passam dos milhões, né, porque chegaram a 2 milhões os que se movimentaram, que foram às ruas, se puder ter respostas concretas que possam ir ao encontro, conseguir dar uma satisfação ao anseio dessa multidão, eu vou me sentir muito realizado se isso porventura vier a acontecer. Mas o fato é que ainda nesse momento eu não consigo imaginar que nada do que esteja sendo discutido aqui no Senado esteja dando resposta concreta ao anseio dessa multidão. Mas, senador Paim, eu gostaria também, ao finalizar esse meu pronunciamento, de fazer uma referência à audiência pública. Nós tivemos uma audiência pública muito importante na última quinta-feira, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, na Comissão de Relações Exteriores. E ele veio justamente tratar de um assunto que está muito em voga nesse momento, que é relacionada às alianças em que o Brasil tem firmado com os países da América Latina, principalmente o Mercosul, e também com uma outra aliança liderada pelo México, a Aliança do Pacífico, que tem sido dada como um grande avanço em comparação com o que está acontecendo com o Mercosul. E a apresentação do ministro Antônio Patriota foi de muito valor para todos nós senadores, porque pôde mostrar claramente o quanto que o Brasil tem adotado uma postura correta e a sua política de relações exteriores tem sido acertada, principalmente depois do governo Lula e com a presidenta Dilma no atual momento. Então, gostaria de colocar aqui algumas questões relacionadas ao que tivemos no debate com o ministro Antônio Patriota, que certamente nos ajuda também a entender esse momento das relações políticas internacionais do Brasil, principalmente com os países da América Latina. A chamada Aliança do Pacífico, o novo bloco econômico comercial que pretende agregar numa área de livre comércio Chile, Peru, Colômbia, México e Costa Rica, não tem a menor chance de reunir as condições para colocar em xeque o Brasil, o Mercosul ou a Unasul, que mesmo considerados pelos conservadores brasileiros como blocos de economia estatizadas e pouco dinâmicas, que rejeitam as regras do livre comércio, continuam sendo o que há de melhor em termos de aliança regional para a América do Sul e América Latina. Vejo, pela empolgação demonstrada pelos conservadores, alimentada pela grande imprensa a seu serviço, que a crise do capitalismo desregulado ainda não foi suficiente para diminuir o otimismo dos adoradores do capital, para os quais o futuro pertence à Aliança do Pacífico, ao passo que a estagnação, o isolamento e o atraso pertencem ao Mercosul e à Unasul. Bom, antes de mais nada, é preciso observar que qualquer bloco econômico da América do Sul ou da América Latina que não inclua o Brasil não terá maior relevância regional. O Brasil é a sexta economia do mundo e o Mercosul, em seu conjunto, já representa a quarta economia mundial, à frente de gigantes como a Alemanha e o Japão. Em contrapartida, o México, a grande economia da Aliança do Pacífico, é a 14ª economia do mundo. Esses dados são de 2011, e a Aliança do Pacífico, como um todo, representaria a 9ª economia do planeta. Ademais, nenhum país da Aliança chega perto do peso demográfico, geográfico e geopolítico que o Brasil tem hoje no mundo. Alguns argumentam que a Aliança exporta mais que o Mercosul. É verdade. Em razão das grandes exportações do México, fruto essencialmente da sua participação no bloco da América do Norte. Esse bloco efetivamente exporta mais. Porém, os defensores da Aliança do Pacífico não mencionam que a balança comercial do México é deficitária. Entre 2002 e 2011, segundo dados da ALAD, o México acumulou cerca de 72 bilhões de déficit, 72 bilhões de dólares em déficit comercial. Não é muito se levarmos em consideração o volume da corrente de comércio mexicana, mas é algo significativo. Em contraste, o Brasil acumulou no mesmo período um superávit de 303 bilhões de dólares, que muito contribuiu para a superação da vulnerabilidade externa de nossa economia. Outro importante aspecto a ser considerado é que o Brasil e o Mercosul já têm livre comércio ou comércio bastante facilitado com todos os países da América do Sul que aderiram à Aliança do Pacífico. Em alguns casos, há muito tempo. O Chile, por exemplo, formalizou sua associação à área de livre comércio do Mercosul já em 1996, com a assinatura do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Chile, número 35. O Peru, por sua vez, aderiu à zona de livre comércio do Mercosul em 2003, com a assinatura do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Peru, de número 58, de 2003. E a Colômbia, junto com o Equador e a Venezuela, tornaram-se membro associados do Mercosul em 2004, mediante assinatura do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela, de número 59 de 2004. Ou seja, todos esses países da Aliança do Pacífico e mais todos os demais países da América do Sul, à exceção da Guiana e Suriname, já fazem parte em maior ou menor grau da zona de livre comércio do Mercosul. A única grande diferença em relação aos membros plenos do bloco Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela é que eles não fazem parte da União Aduaneira do Mercosul e nem participam de suas instituições políticas. Como resultado dessa integração, as exportações do Brasil para essas nações aumentaram exponencialmente. Para a Colômbia, as exportações brasileiras aumentaram de 638 milhões de dólares em 2002 para 2 bilhões 830 milhões de dólares em 2012. Em relação ao Peru, nossas exportações subiram de apenas 438 milhões de dólares em 2002 para 2 bilhões e 400 milhões de dólares em 2012. No que tange ao Chile, as exportações brasileiras aumentaram de 1 bilhão e 400 milhões em 2002 para 5 bilhões e 400 milhões em 2011. Diga-se de passagem, o Brasil tem alentado superávites com todos esses países. Além disso, esses países da América do Sul, que participam da Aliança do Pacífico, já têm, por forças desses acordos citados e dos acordos firmados no âmbito da comunidade andina, livre comércio entre si. Portanto, a única novidade da Aliança é a proposta de livre comércio entre esses países e o México. Nesse sentido, a Aliança do Pacífico nada mais é, pelo menos por enquanto, do que um acordo de livre comércio entre o México e alguns países remanescentes da comunidade andina, já que o Equador, Bolívia e Venezuela não pretendem aderir. Não se pense, aliás, que a Aliança do Pacífico vai conseguir acesso facilitado ao mercado norte-americano. Qualquer acordo com os Estados Unidos terá de passar pelo crivo draconiano do Congresso norte-americano, que exigirá dos países da Aliança bem mais do que o livre comércio. Em relação ao México, o Brasil firmou o Acordo de Complementação Econômica número 53, ainda em 2002. Tal acordo, embora menos ambicioso que os demais citados aqui, estabeleceu preferências tarifárias em cerca de 800 itens da pauta exportadora. Ademais, o Brasil e o México firmaram também em 2002 o Acordo de Complementação Econômica número 55 de 2002, destinado unicamente a estabelecer um maior intercâmbio comercial de automóvel. Por conseguinte, a Aliança do Pacífico não tem nenhum impacto significativo sobre a realidade econômico-comercial da América do Sul e da América Latina, e nem sobre o Brasil e o Mercosul, a não ser que os demais países da região abandonem o Mercosul, coisa altamente improvável. Ela não representa ameaça real ao Brasil e ao autêntico processo de integração. Seu impacto maior é apenas político-ideológico. Ela representa simbolicamente a aposta estratégica e incondicional do livre-cambismo como solução mágica para os problemas econômicos e sociais de nossa região. Com a crise do capitalismo desregulado, essa pauta já deveria estar definitivamente enterrada, mas, como a Fênix, ela ressurge teimosamente das suas próprias cinzas para enganar os incautos. E o ministro Antônio Patriota foi muito preciso quando disse que a Aliança do Pacífico é muito boa de marketing, tem feito uma propalação das suas ações muito além daquilo que verdadeiramente está acontecendo. A Aliança do Pacífico não é uma ameaça para o Brasil, não é uma ameaça para o Mercosul, e ainda assim nós temos posições muito, digamos assim, empolgadas de alguns com seu típico complexo de vira-lata, achando que os acordos feitos pelo Brasil não são os bons e que os melhores acordos estão sendo firmados pela Aliança do Pacífico. Relativamente a esse assunto, é interessante cotejar a experiência recente do México com a do Brasil. O México, além de aderir ao acordo inteiramente assimétrico do NAFTA, já em 1992 firmou nada menos do que 32 acordos de livre comércio. Trata-se do país campeão em livre comércio, o que mais celebrou acordos desse tipo em todo o mundo. Se os teóricos teóricos do livre-cambismo estivessem certos, o México seria a economia mais dinâmica e inovadora do mundo. Contudo, os resultados efetivos são, para dizer no mínimo, duvidosos. Após um período inicial de euforia com os novos investimentos norte-americanos e com o grande aumento do seu comércio internacional, principalmente com a criação de empresas maquiadoras na fronteira com os Estados Unidos, os inevitáveis efeitos negativos da integração, tão assimétricas com a maior economia mundial, se tornaram cada vez mais evidentes. No campo industrial, houve grande esfacelamento da estrutura produtiva nacional. Muitas empresas mexicanas não conseguiram sobreviver à concorrência da produção industrial dos Estados Unidos, e as que conseguiram foram, em boa parte, compradas a baixo preço por grupos econômicos norte-americanos. Isso aconteceu de modo especialmente intenso na outrora pujante indústria têxtil mexicana, que passou a orbitar a cadeia produtiva dos Estados Unidos. Na área agrícola, houve a geração de notável insegurança alimentar. O México, que era exportador de grãos no período pré-NAFTA, passou a importá-los dos Estados Unidos em sua quase totalidade. Tal processo de destruição das culturas agrícolas se deu, inclusive, no que tange ao milho, base da alimentação e culinária mexicana. Hoje em dia, o milho utilizado no México é quase todo colhido nos Estados Unidos, que subsidia fortemente a sua produção, embora a agricultura mais moderna e irrigada tenha sobrevivido à agricultura familiar, foi muito afetada. Ademais, houve fragilização da proteção jurídica ao meio ambiente e precarização das relações trabalhistas em virtude dos privilégios concedidos aos investidores norte-americanos no capítulo sobre investimentos do NAFTA. A consequência mais relevante foi, contudo, o aumento das desigualdades regionais e sociais no México. Houve poucos ganhadores mexicanos com a integração aos Estados Unidos da América e com os demais acordos de livre comércio concentrados, principalmente no norte do país. As demais regiões, principalmente a região sul do México e a grande massa dos trabalhadores urbanos e rurais mexicanos, não se beneficiaram da mesma medida como se esperava. Na realidade, ocorreu significativo incremento das assimetrias regionais e sociais, impulsionado pelos efeitos econômicos desagregadores e destruidores da integração aos Estados Unidos. Estudo feito pelo Banco Mundial em 2007 mostram que, das suas conclusões, mostram cabalmente que os efeitos da inserção internacional do México ao longo do NAFTA foram significativos. Efetivamente regressivos. Ademais, a economia mexicana tornou-se ainda mais dependente da economia dos Estados Unidos, dependência que não foi revertida com a assinatura dos demais acordos de livre comércio. Com a crise que afetou profundamente a economia norte-americana, o México praticamente não cresceu em 2008 e em 2009 seu PIB caiu quase 7%. Nos primeiros 10 anos deste século, o PIB per capita do México cresceu apenas 12%, bem abaixo do que cresceu no Brasil, que foi de 28%. Na realidade, o México só superou nesse cômputo a frágil Guatemala, o país que menos cresceu em toda a América Latina, com base nesse parâmetro específico. O recente crescimento do México, obtido graças essencialmente ao afluxo de capitais especulativos, não muda esse quadro estrutural. Então, senador Paim, para concluir esse pronunciamento, só tenho a afirmar que a exposição do ministro Antônio Patriota, durante a audiência pública que tivemos na última quinta-feira na nossa Comissão de Relações Exteriores, foi uma exposição muito esclarecedora no sentido de mostrar que a aliança que o Brasil tem com o Mercosul, com os países que integram o Mercosul, é uma aliança que vem dando certo porque as exportações do Brasil só aumentaram e isso tem contribuído significativamente para que o Brasil continue estável, apesar de todos toda a crise, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, é um Brasil, é um país que tem, nas suas relações exteriores, tirado um proveito importante para o Brasil e para todos os brasileiros. Nesse sentido, senador Paim, eu concluo as minhas palavras, pedindo a gentileza de Vossa Excelência para que seja publicado na íntegra esse pronunciamento, uma vez que ele traz um estudo importante sobre essa relação do Brasil com os países da América do Sul e dá certeza para os brasileiros que essa nossa relação com o Mercosul é uma relação muito proveitosa e a gente não deve ficar invejando a Aliança do Pacífico, porque ela não vai nos trazer nenhum proveito que já não seja dado com muito maior sucesso na nossa aliança com o Mercosul. Muito obrigado e gostaria de pedir a Vossa Excelência a gentileza de publicar na íntegra esse pronunciamento.